Vamos abrir nossas Bíblias, por favor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jonas. Jonas, o livro de Jonas. O livro de Jonas. Do grande peixe que comeu Jonas, né? Pelo menos engoliu, mas não conseguiu, né? Não conseguiu digerir, né? Jonas estava tão ruim que deu náusea, né? Então vamos abrir no livro de Jonas, Jonas no capítulo 1. Jonas fica no Velho Testamento, Jonas no capítulo 1. Achou aí? Jonas capítulo 1, já achou aí? Eu estou enrolando aqui para ver se você acha, porque tem gente que está assim, né? E tá, e vira, não acho Jonas de jeito nenhum. É o peixe, engoliu, como é que você vai achar, né? Acha o Jonas aí, ó. Abre essa Bíblia, como é que você está de Bíblia de braço cruzado assim? Como é que é? Está aqui? Abre, rapaz, bota aí, ó, internet, nem que seja no celular. Boa é essa aqui, ó. A boa é essa aqui. Mas se você quer usar essa coisinha aí, pode também. Não é? Mas leia, porque lendo você tem o audiovisual. Eu faço o áudio e você vê aí, tá bom? Então, Jonas 1, verso 1. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. A ordem do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá agora. Agora, depressa, não enrola não. Não é um ano, não é daqui a 10 anos, vai hoje. Vai, agora, com urgência, à grande cidade de Nínive. Até Deus falou que ela é grande. Grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas não obedeceu. Veio a palavra do Senhor e Jonas achou que podia desobedecer. Muita gente hoje em dia, não é, pensa como Jonas e acha que pode desobedecer a palavra de Deus, que é o Senhor, e não sofrer nenhuma consequência. Tem um peixão esperando por gente por aí, é desse jeito, né? Tem um peixão de boca aberta, prontinho para engolir esses, que acham que podem fugir da presença de Deus. Mas Jonas fugiu de Nínive, fugiu da presença do Senhor e dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua palavra. Vamos orar? Pai querido, fala o nosso coração através desta palavra. Senhor, nós dependemos do Espírito Santo para falar a palavra, mas dependemos também para ouvir a palavra. Unja os nossos ouvidos, Pai. Eu quero ouvi-lo, todos queremos ouvi-lo. Fala conosco, Deus, e nos abençoe, Pai. É o que eu oro e clamo ao Senhor. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Todo o povo diz?
Amém.
Deus já havia destruído na história algumas cidades. Nós sabemos o que Deus fez com a terrível cidade de Babel, protótipo da Babilônia. Deus trouxe sobre eles um juízo muito grave. Nós colhemos desse juízo até hoje. Falávamos uma só língua, mas hoje as nações estão divididas. Porque Deus confundiu a língua daquela cidade. Nós sabemos o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Nós viajamos às terras de Israel e percebemos que, sem dúvida, uma bomba, um cataclisma, caiu naquela região. Sodoma e Gomorra foram queimadas, dizimadas, morreram todos. Isso aconteceu como juízo de Deus. Se a gente lembrar do dilúvio, quando a Bíblia afirma que a maldade do homem se multiplicava e que era mal todos os intentos do coração do homem, a gente vê que Deus destruiu muitas cidades. Mas Deus não quer ficar destruindo cidade todo dia. Não é isso que Deus gosta de fazer. Cidades estão no plano de redenção de Deus. Estão no projeto de salvação do Senhor. Deus quer salvar as cidades. E a história mostra para nós como Deus tem agido e como Deus tem revelado o seu desejo de salvar cidades inteiras. Nós moramos numa bela cidade. Belo Horizonte foi chamado de cidade jardim, uma cidade agradável. Seu clima foi considerado um dos mais perfeitos do Brasil. Era cidade de tratamento de saúde. Muitos vinham para cá no começo do século para tratamento de tuberculose, muitas outras doenças. Está o clima maravilhoso da nossa cidade. Uma cidade bonita, pacífica, uma cidade desenvolvida. Não é mais assim. Nínive, a cidade que nós acabamos de ler um pouco da história dela, era uma das mais belas cidades do mundo. Era a capital do Império Assírio. Na época de Jonas, já era uma cidade com mais de 1.500 anos. Dá para você pensar que na época de Jonas, essa cidade já tinha mais de 1.500 anos. Ela era enorme e extremamente rica. Só o palácio do rei, que foi chamado um palácio sem igual, esse era o nome do palácio, 12 mil trabalhadores, escravos, é óbvio, trabalharam durante 10 anos só para construir um palácio. Eram incontáveis os números de salões e salas e quartos. A cidade era uma verdadeira fortaleza militar. Era uma cidade considerada, assim, invencível. Só para você ter uma ideia, a cerca de 100 quilômetros de distância da capital, da cidade de Nínive, já começavam os fortes que foram construídos a 100, a 50, a 20, a 10 quilômetros para bloquear e, lá adiante, já interceptar qualquer possível ousadia de invasão. Uma cidade segura. Seus muros tinham mais de 30 metros de altura e tinham uma largura tal que carros de guerra podiam passar lá em cima dos muros em mão dupla. Então, você imagina o que era essa cidade. Era considerada, então, uma cidade invencível, famosa por suas praças, seus jardins, suas esculturas, suas obras de artes, uma das cidades mais atrativas da época. Tudo isso foi construído graças a muita guerra. Nínive era uma cidade de guerra, Assíria era um povo guerreiro. Foi construída com despojos, a riqueza roubada de todas as nações que eles invadiam. Os inimigos vencidos transformavam-se em escravos. E a riqueza deles, tanto cultural quanto a riqueza propriamente dita, era transferida toda para aquela cidade, para aquele país. Eles escravizaram, na sua época, praticamente todos os povos. E por isso, quando a Bíblia menciona Nínive, ela menciona em alguns lugares, chama Nínive de uma cidade de sangue, ou a cidade construída sobre sangue. Uma cidade sangrenta, violenta. Por quê? Porque ela tinha sido edificada à custa de muita maldade, de muito castigo, de mortes incontáveis. Entre as nações que haviam sido invadidas, conquistadas, saqueadas, violentadas, estava a nação de Israel. O povo de Israel tinha sido invadido várias vezes. A nação de Israel foi invadida pelos ninivitas incontáveis vezes. E não é à toa que eles odiavam os assírios. Odiavam mesmo. Então, mesmo sendo Nínive, uma cidade assim, tão poderosa, uma cidade tão rica, Uma cidade tão cheia de maldade, Deus desejava salvá-la. Dá para acreditar? Dá para acreditar que aquilo que se elevou um dia na face dessa terra como exemplo de maldade, Deus queria salvar? Isso me impressiona. De cara me impressiona Deus se importar com essa cidade. Deus olhar para essa cidade. Deus ver esta cidade. Qualquer um de nós, com pessoas muito menos cruéis, nós já estamos torcendo por um juízo de Deus. Mas Deus está aqui dizendo, eu quero salvar essa cidade. E Ele quer salvar a cidade e envia um pregador para lá. Ele envia um profeta. Isso é impressionante. Isso mexe comigo muito, porque talvez tenha alguém aqui que esteja pensando, Deus não quer me salvar. Talvez tenha alguém aqui pensando, eu jamais merecerei uma salvação assim. Ah, eu preciso sofrer muito. Talvez tenha alguém aqui que acredite, inclusive, que muitos dos sofrimentos que estão sobre a sua vida é castigo de Deus. É o karma. É resultado de maldades em outras encarnações. De que Deus agora está fazendo você pagar. E muita gente pensa assim, porque não conhece a Deus. Eu olho uma história como essa, eu olho um livro como esse, cujo tema é a transformação de uma cidade, cujo tema é a demonstração do amor e da misericórdia de Deus para o povo talvez menos merecedor, e meu coração se enche de ternura, e eu falo, que Deus é esse? Quem é essa pessoa que a gente não conhece? Quem é assim tão perdoador, tão misericordioso como esse Deus? Isso me impressiona. Uma cidade tão cheia de maldade, a cidade sangrenta, e Deus está dizendo, eu quero salvá-la. Graças a Deus, esse amor maravilhoso inclui a mim, inclui você. Inclui o mais vil dos pecadores. Isso me arrepia. Eu fico emocionado de pensar nisso. E eu fico impressionado de como a gente pode perceber aqui a maneira como Deus salva uma cidade. Então pensa, o povo mais duro, o povo mais odiento, o povo mais pagão, o povo mais violento, o povo mais fechado contra Deus, e Deus quer salvar esse povo. E a gente pensa que talvez então para um campo missionário tão duro, tão resistente, tão fechado, a gente pensa que Deus vai ter que fazer assim uma obra extraordinária. Talvez mandar umas 10 agências missionárias, talvez usar de imensas, não é, estratégias evangelísticas com diferentes aproximações, que Deus teria que usar, então, muita compaixão e muita gente lá servindo e fazendo muita obra social, até que o coração daquele povo se quebrantasse e visse, poxa, por que vocês nos amam tanto? Mas não. Na estratégia que Deus usa, e quando é Ele mesmo, Ele diz, eu que vou, não é ninguém mais. Deus está dizendo, eu vou salvar, vou transformar essa cidade. Sabe o que Ele precisa para fazer isso? Uma pessoa. Ele só precisa de uma pessoa. Uma pessoa que fosse lá e fizesse só uma coisa. Falasse a palavra dEle. Uma pessoa que falasse a palavra dEle, para Deus era o bastante para Ele transformar e alcançar uma cidade. Uau! Se alguém já leu o livro de Jonas todo, sabe que essa cidade foi toda alcançada. E Deus só usou uma pessoa. Não veio mais nada. Não teve teatro, impacto, filmes. Não é? Não fizeram quebra de maldição. Não cercaram e rodearam. Foi uma pessoa. Muito de má vontade. Nem queria ir. Pregou uma palavra horrorosa, assim, de cara feia, porque ele estava assim, chateado de estar lá. Por quê? Ele não queria que aquele povo fosse salvo. Por que não? Ele os odiava. Então, um pregador que odiava a plateia, que estava pregando para quem ele não queria, torcendo para que ninguém ouvisse, para que todos se rebelassem contra Deus e fizesse assim, dissesse, eu não vou ouvir, eu não quero saber de você, torcendo para não se converter, e todo mundo se converteu. Me impressiona. Um homem. O plano de salvação de Deus não mudou. As cidades se multiplicaram na terra, a maldade delas também. Cidade sangrenta, todas se tornaram. Construídas sobre o sangue de inocentes, todas. Injustas, todas. Que têm roubado riqueza do povo, todas. E Deus continua querendo salvar estas cidades através do testemunho de uma pessoa que vá pregar a sua palavra. E isso fala do papel que a igreja tem dentro da cidade. Nós somos, você é e eu sou, Jonas, dentro da cidade sangrenta. Nós somos Jonas no projeto de salvação de Deus. Deus não mudou. Ele continua enxergando tudo que você se revolta, tudo que te entristece, tudo que você vê de ruim, Deus vê muito mais. Você só vê uma parte, o que se publica, Deus vê tudo. Os olhos de Deus não têm pálpebra. Quando você não quer ver uma maldade, você fecha o olho. Quando você não quer ver uma cena horrível, você fecha o olho. O olho de Deus não fecha. Nada foge aos seus olhos. Ele sabe o que é feito no escuro. Ele sabe os crimes nunca descobertos. Ele sabe as violências jamais confessadas. Ele vê tudo. E ainda assim, o coração desse Deus, pelos seres humanos, é tão amoroso que ele quer salvar. E ele colocou dentro das cidades igrejas, que só tem que fazer uma coisa, testemunhar a sua palavra, falar de Deus, anunciar a palavra de Deus à cidade, ser profeta dentro da cidade. Nós somos profetas de Deus dentro da nossa cidade. Mas o problema é que nós vivemos a mesma síndrome de Jonas. Nós vivemos o mesmo problema de Jonas. Em que consistiu a síndrome de Jonas? No verso 2 a gente leu isso. Deus tinha um plano, Deus contava com Jonas, enviou Jonas e Jonas falou o quê? Não, eu não vou. E Jonas entendeu uma coisa que nós também acabamos pensando. Jonas disse, Nínive é muito má. Nínive é uma cidade sangrenta, ela é cruel, ela é corrupta, ela é suja. Eu sou do povo de Deus, eu sou santo, eu sou lavado, eu sou correto, eu sou do povo de Deus. Povo de Deus não vai em lugar assim, não se envolve em lugar assim, não se compromete com lugares assim. Eu vou é para longe disso. E nesta síndrome de Lúcifer, nós, que somos a única esperança em alguns lugares, nos afastamos desses lugares. Porque nós dizemos, não, lá não é o nosso lugar. Deus dá uma instrução tão clara para Jonas. E ao invés de obedecer a Deus, Jonas vai exatamente para mais longe que ele pode. Para a direção oposta do que Deus o mandou. Ele vai para Tarsis e se afasta do lugar que Deus queria que ele estivesse. Isso me faz pensar. Se nós não estamos também em certo sentido, nos afastando cada vez mais da vontade de Deus. Ele não queria anunciar a palavra àquele povo, como eu já disse, porque ele era um judeu. Sua nação tinha sido atacada. E o melhor era que Deus já destruísse a cidade, era menos um inimigo. E muitos de nós temos visto certas expressões de maldade na cidade como nossos inimigos. E nós consideramos inimigos da igreja alguns grupos. Alguns grupos que têm se afeiçoado à maldade para nós, tornam-se nossos inimigos. Então nós dizemos o quê? Inimigo para lá. Como nós temos agido como Jonas? Temos nos distanciado dos problemas da cidade. Jonas distanciou-se do problema. Nínive era o maior problema. Nínive era o antro da maldade. Nínive era a cidade sangrenta, a corrupta e violenta Nínive. E o povo de Deus, que Deus queria lá dentro, afastou-se da cidade. Quais são os problemas das nossas cidades? Violência, e nós nos afastamos da violência. Pobreza, e nós cada vez estamos mais longe da pobreza. Injustiças, nós nem percebemos. Problemas nas famílias, problemas de habitação, problemas de saúde, problemas de fornecimento do mínimo para uma família, para um morador da cidade. Crianças abandonadas, moradores de rua. No fundo, no fundo, muitos de nós, se pudéssemos, íamos morar num sítio. Se pudéssemos, nós íamos dizer o quê? Ah, tudo que eu queria é um lugar tranquilo para viver. Tudo que eu queria é um lugar sossegado, onde o povo fosse pacato, onde não tivesse esses inferninhos, essa poluição, esta pobreza. Eu queria ir para um lugar que não tivesse criança na rua batendo no vidro, que não tivesse fome, que eu não olhasse e não visse gente jogada à beira da rua como se fosse lixo. Ah, eu queria ir para um lugarzinho tranquilo. Muitos de nós falam, eu queria ir para os Estados Unidos, eu queria ir para o Canadá, lá não tem pobreza. Eu queria ir lá para a Suécia, o país de melhor distribuição de renda do mundo. Ah, eu queria. E muitos de nós estamos sonhando a direção oposta do que Deus imagina o céu para nós. E quando Jonas afasta-se, foge da vontade de Deus, o que acontece? Um maremoto. O barco dele é atacado por tempestade de todo lado. E sabe o que a Bíblia diz? Era Deus. Era Deus dizendo, você vai se afastar da minha vontade? Você vai cada vez mais em busca do que te interessa, do seu conforto, do seu bem-estar? Pois eu vou tratar de fazer sua vida virar um inferno. É Deus que faz isso. Para mostrar bem claro para ele que o centro da vontade de Deus é o céu para nós. Céu é o centro da vontade de Deus, seja onde for. Jonas fugiu. Jonas fugiu. Muitos de nós não fogem, mas aqui dentro foge. Há aquele grupo, e não é muito o caso da nossa igreja, que fica esperando, 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 esperando a volta de Cristo. E tem gente que pensa assim, para que eu vou me envolver no mundo? Jesus vai voltar mesmo, vai me levar embora? Ah, o mundo que fique aí. E ficam torcendo para ele voltar logo. Nada mais é do que doidos para pegar um barco para Tarsis. Por que ele não voltou ainda? Ele diz ele não voltou porque ele não quer que ninguém se perca. Ele não voltou porque ele está sendo paciente. Ele não voltou porque ele tem um compromisso de salvar cidades sangrentas. Ele tem um compromisso. Você já sabe o que aconteceu? A tempestade veio sobre o barco. As pessoas começaram a clamar, invocar os seus deuses. E cada um orava aos seus deuses, e começaram a jogar as cargas, e remar, e baixaram as velas, e já sabiam que o barco ia despedaçar, que eles iam naufragar, e eles estavam apavorados já. Já tinham perdido muita preciosidade do barco, então eles começam agora, todo mundo, a rezar e a clamar aos seus deuses. E no meio desse negócio todo, eles descobrem que o Jonas está lá embaixo, no porão, dormindo. Todos lutando contra o problema que os atacou, e o Jonas está dormindo. E essa me parece ser uma belíssima imagem da igreja hoje em dia. Nossa cidade enfrentando problemas gravíssimos, pessoas chorando e gemendo noite e dia, com problemas de toda a natureza, e me dá a impressão que nós estamos dormindo um sono, de uma anestesia alienadora, para não olharmos e não percebermos o que se passa à nossa volta. Enquanto pessoas estão clamando por ajuda, estão buscando ajuda em qualquer lugar, parece que a igreja está dormindo. Exatamente como aqueles marinheiros, a cidade hoje busca ajuda onde for. Estão recorrendo a adivinhos, estão recorrendo a bruxos, estão recorrendo a feiticeiros, estão recorrendo a pai de santos, estão recorrendo a encruzilhadas, estão recorrendo às loterias, estão recorrendo ao que for na busca de um alívio, de um preenchimento desse vazio que está dentro deles. Enquanto isso, a igreja está bonitinha, preocupada em satisfazer suas próprias necessidades. A igreja só cuida dos que já são salvos, a igreja só cuida dos filhos dos crentes, dos casais dos crentes, das famílias dos crentes. Claro que a gente tem que fazer isso, é a maior alegria e é a obrigação da igreja fazer isso, mas nós não podemos esquecer dos que estão fora. Por quê? Porque a igreja, assim como Jonas, é o agente que Deus tem para transformar uma cidade. Quando o capitão descobre que Jonas está dormindo, vai acordá-lo e diz para ele: clame ao seu Deus. Jonas acorda então, e agora sim parece que ele vai descobrir o que está acontecendo. Caramba, esse barco vai afundar. Ele olha o céu, olha o vento, fala: ih, já sei o problema. Jonas então fala com os marinheiros e alerta que aquela tormenta era por causa dele mesmo, porque ele estava fugindo da vontade de Deus. Os marinheiros então falam: que é isso? Quem é você? Nos explique. Ele diz: eu sou judeu, Deus me mandou ir para Nínive, mas ao invés disso eu estou fugindo de Deus. Sabe, ele foi sincero, reconheceu, talvez pela primeira vez, o seu erro e a sua culpa. Veja que coisa esquisita. Não é uma cena louca essa? A Bíblia diz que Deus abençoa os justos e pune os ímpios. Pois agora, Deus estava punindo um justo que está fugindo da vontade de Deus e querendo salvar os marinheiros. É o contrário. Irmão, desobedecer a Deus bota a nossa vida de cabeça para baixo, irmão. Estraga todo o plano de Deus. Eu fico pensando sobre as tragédias que têm vindo a esse mundo. Eu fico pensando nesses terremotos que arrebentam as cidades. Eu fico pensando nesses tsunamis, esses furacões. E eu fico pensando, não poderá ser uma dessas tempestades? Não poderá ser Deus alertando a igreja? Não poderá ser Deus querendo nos acordar e perceber: o mundo inteiro vai ser destruído, façam alguma coisa. Será que o que a gente vê de notícia de desgraça, todo dia, dizimando pessoas? No Brasil, esse ano, está acontecendo uma guerra, gente. São 65 mil mortos. É mais que as guerras que tem por aí. Com arma de fogo, o brasileiro está matando. Você vê isso todo dia, você abre qualquer jornal, é desgraça, uma de desgraça. Eu fico pensando, não é Deus falando para a igreja? Acorda, igreja. Acorda. Jonas, pelo menos, foi honesto e disse: não é contra vocês essa tempestade, não, é contra mim. É contra mim. E eu fico pensando nessa crise econômica que está no Brasil. Eu fico pensando nessa vergonha que a gente tem passado diante de todas as nações. Eu fico pensando nos 18 milhões de desempregados no nosso país, 18 milhões. Eu fico pensando, será contra nós que Deus tem levantado tudo isso? Será para nos mostrar o quanto o povo está carente, o quanto o povo precisa de Deus? Será que Deus está querendo nos dizer algo, igreja? Jonas, na sua sinceridade, falou para aqueles homens, ó, o problema sou eu. Se vocês querem resolver o problema, me joguem para fora. E aqueles homens ímpios, pagãos, que clamavam deuses mais estranhos lá no bar, não tiveram a coragem, falou assim, nós íamos te jogar para fora nunca, nós vamos tentar até o fim. Gente, aqueles homens tiveram mais misericórdia de Jonas do que Jonas teve de milhares de moradores de Nínive. Ele sabia, Deus vai matar todo mundo, ele nem se importou. E agora ele toma um tapa na cara de gente dizendo, a gente morre, mas nós vamos fazer tudo para te salvar. Às vezes, os não-crentes conseguem ser mais compassivos do que a gente, mais solidários do que crente. Olha como eles agem aí nas tragédias. Olha como todos saem para oferecer sua casa, ajudar, fazer. Eu fico impressionado. Mas o que acontece é que quanto mais os marinheiros lutavam, mais a tempestade piorou. E quando viram, então, finalmente, que não tinha saída, tomaram Jonas e ó, jogaram. Foi ele bater no mar, um mar como eles nunca viram, tão revoltado, não é, tão bravo. Na hora que ele bateu na água, o vento parou na hora e o mar fez assim, virou um lagoão. Estava claro para mostrar. Irmãos, a cena foi tão forte que os marinheiros se converteram na hora. Todos começaram a gritar e declarar que o Deus de Israel é o único Deus. Todos se converteram, passaram a adorar o Deus verdadeiro. Na hora, eles viram Deus. Pelo menos aquele homem manifestou a glória de Deus de uma maneira. Pelo menos nesta hora em que ele foi sincero e falou, se vocês me jogarem, eu sou o problema. Me joga para fora e vocês vão ver. Na hora, o poder de Deus se manifestou. Mas um grande peixe estava ali, ó, engoliu Jonas e jogou Jonas lá nas profundezas. Dentro daquele peixe, Jonas se sentiu perdido, como perdidos estavam os moradores de Nínive. Jonas se sentiu desesperado, como desesperado estava aquela cidade. Jonas se sentiu sozinho e vazio, como muitos ali se sentiram. E talvez foi nesta hora que ele falou, agora eu estou entendendo. Agora que eu estou entendendo o que é estar por isso aqui para morrer, agora que eu estou vendo o que é desespero, agora que eu estou sentindo o que o povo sente. Sabe, irmãos, eu acho que a gente não precisa de um peixe, sabe, para sentir como as pessoas estão sentindo. Bastava a gente olhar para o rosto delas. Bastava a gente parar um pouquinho para ouvi-las. Bastava a gente falar assim, eu posso te ajudar de alguma maneira, o que você está passando? Bastava a gente olhar as histórias que estão por trás de cada, às vezes, um corpinho bonito que a gente vê desfilando por aí. Ou que história está por trás daquele empresário, ou que história está por trás daquele homossexual, que história está por trás daquela pessoa, daquele traficante, daquela pessoa comum do seu vizinho. Ah, se a gente se colocasse no lugar deles. Que lição Jonas sentiu? Que lição Jonas percebeu ali? Sabe, quando ele viu aqueles marinheiros se convertendo, ele falou, meu Deus, Deus quer salvar todo mundo, não é só os judeus. Para Jonas, o que importava é só a igreja. E muitos de nós achamos que Deus só olha para nós. Muitos de nós achamos que Deus ama só o seu povo. E esquecemos o que Deus sente pelas nações. Quando ele viu aquele povo se convertendo, e quando ele entrou para lá, para aquele buraco que ele foi, eu imagino agora Jonas entendendo o que Deus queria fazer. Meus irmãos, o sonho de Deus é salvar as pessoas. O plano de Deus para isso foi colocar a igreja dentro da cidade, para que a igreja fosse aquele homem de Deus que falasse a sua palavra. Não precisa ser uma pessoa fantástica, maravilhosa. Jonas não era assim. mas precisa ser alguém que esteja disposto a acreditar em Deus e a obedecê-lo. A Bíblia diz que lá no ventre, última palavra, depois de orar e orar e pedir a Deus salvação, ele só fala assim: a salvação vem do Senhor. É a última frase que ele diz. A última frase que ele diz no capítulo 2 é: a salvação vem do Senhor. E eu acho que nesta hora Jonas entendeu quão Deus é salvador. Nós lemos hoje Jeremias capítulo 9, a partir do verso 23, que diz: não se glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me compreender, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e que eu amo a misericórdia e a justiça. Dessas coisas eu me agrado. Se tem algo que nós precisamos é compreender Deus. E se nós queremos compreender Deus, nós temos que ver esse livro. Porque aqui nós compreendemos por que Deus colocou a igreja, por que Deus está te alcançando, por que Ele te deu esse livro, por que Ele colocou você onde você está. Jonas obedeceu. E aí, lá do alto da barriga, não é? Lá no fundo da barriga do peixe, lá no fundo do mar, ele se arrepende, Deus manda aquele peixe vomitar Jonas, Jonas é lançado na praia, e ali está pertinho de Nínive, então agora ele resolve pregar. E ele vai andando pela cidade e ele começa a dizer: mais 40 dias e essa cidade vai ser destruída. Mais 40 dias essa cidade vai ser destruída. Quem olhava aquele homem devia rir, porque olha, 30 metros de muralha, fortes a 100 quilômetros, quem é louco de tentar nos destruir? Todo mundo devia rir dele. Mas essa palavra começou a se espalhar, porque o pessoal começou a dizer: quem é que está falando? É um judeu que está por aí. E aí eles falaram: judeu? Israel é o povo que tem aquele Deus famoso, aquele Deus que luta pelo povo, aquele Deus que visita o povo com pragas. É verdade. E começou um burburinho correr pela cidade. Começou a palavra a ganhar o coração das pessoas. E andou, andou. Você sabe como é que rumor, fofoca, rede social anda? Chegou lá no rei. Bateu no face dele e chegou lá. Falaram que a cidade vai ser destruída. E ele falou: mas quem está dizendo? Eu não vejo ninguém. Que isso? Não... Que exército? Olha, para destruir essa cidade, talvez 40 anos de guerra. 40 anos eu resisto, com meus homens, com minhas armas, 40 dias ninguém. Quem é que está falando isso? Um judeu. Ai, ai, ai. É o povo daquele Deus. Esse Deus, se quiser, ele pode destruir. E sabe o que o rei manda? Ele publica um edito dizendo: 3 dias, ninguém come nada, nem animal vai comer. Jejum. Todo mundo pedindo a Deus, por favor, para não destruir. Jonas, enquanto isso, afasta-se da cidade, porque ele já pregou, ele sobe para um monte aqui e fica olhando numa colina. Ele fala: eu vou olhar de cima que eu vou ver a cidade pegando fogo. Eu vou ficar longe porque eu vou ver todo mundo destruindo. E ele está lá esperando. E aí tem 35 dias, 36, 37, ele está lá. Esperando tanto que Deus manda uma árvore crescer aqui, ó, e faz uma sombrinha. Então ele está no guarda-sol, numa boa, esperando a cidade que ele odiava ser destruída, porque Deus falou: vai destruir. 39 dias, só que ele está longe, ele não está vendo o povo lá jejuando. Ele não sabe que os animais estão passando fome, ele não sabe que o rei rasgou a roupa, que o rei pegou cinza e jogou na cabeça, ele não sabe que o rei ajoelhou toda hora e está pedindo perdão a Deus, ele não sabe que a cidade inteira, 120 mil habitantes, estão clamando e pedindo a Deus. Quando deu 40 dias, todo mundo lá dentro assim, e Jonas assim esperando, 12:00, 6 da tarde, o sol foi embora, nada. O povo fez uma festa, Deus não destruiu a cidade. Jonas lá em cima está irado contra Deus. Eu sabia que você não ia matar esse povo, eu sabia, por isso que eu não queria vir pregar. Nessa hora, Deus manda um vermezinho vir andando aqui. Esse verme vem e morde, ele vê, morde a árvore que estava fazendo sombra para ele. E na hora a árvore seca, pum, e ela morre. E ele, o sol começa a queimar de novo. E ele fica mais bravo ainda. Por que Deus matou essa planta aqui? Me fazia sombra. E Deus então vem para ele e fala assim: você está sentindo compaixão de uma planta que te dava sombra? E você acha que eu ia ficar feliz de matar 120 mil pessoas que eram maus e perversos, mas que se arrependeram? Eu não deveria ter compaixão de 120 mil pessoas que estavam cegas quanto ao que era certo e se arrependeram porque você foi lá pregar? Irmão, se Deus foi capaz, se Deus foi capaz de salvar Nínive, ele é capaz de salvar qualquer pessoa. Irmãos, como uma cidade inteira se converteu? Só pela palavra de Deus. Mal pregada por alguém, como eu já disse, com muito má vontade. A palavra de Deus pode mudar a realidade e a maldade de uma cidade inteira. Irmão, eu tenho nas minhas mãos, e se essa palavra entrar na sua boca e for falada, aqui tem um remédio que pode curar todos as maiores desgraças e maiores problemas que nós dizemos, não tem jeito. Se o rei de Nínive, o homem mais cruel, ladrão, corrupto, imoral, se arrependeu por causa de uma palavra, qualquer político desse país pode mudar. Qualquer homem, qualquer mulher, qualquer marido, qualquer empresário, os homens de negócio podem se arrepender, podem abrir suas empresas, distribuir renda, tudo pode acontecer. A palavra de Deus pode sensibilizar os homens de negócio para serem justos. A palavra de Deus pode mudar o coração dos políticos. A palavra de Deus pode alterar as relações sociais no nosso país. Pode mudar, irmão. Nem Jonas esperava que a sua palavra tivesse tanto resultado. Ele nem queria, mas ele levou um susto. E essa é uma grande lição para nós. A igreja existe, irmão, para estar a serviço da cidade. Nós não somos a nossa igreja, nós somos a igreja da cidade. Nós somos a igreja que Belo Horizonte tem. Nós somos o povo que pode ensinar Belo Horizonte o caminho da salvação. Nós somos o povo que pode reconciliar Belo Horizonte com Deus. Nós somos o povo que pode ensinar Belo Horizonte a amar de novo, a perdoar. Como? Vivendo, obedecendo, andando pela cidade, falando a palavra e vivendo a palavra. A igreja tem que estar a serviço do mundo. Ela existe para servir a Deus, servindo o mundo. Nós temos um papel a cumprir. Como é importante ganhar as cidades, irmãos. Essa é a nossa estratégia. Não significa, irmãos, que um dia 100% de uma cidade vai ser evangélica. A gente pensa isso. Ganhamos Belo Horizonte, quer dizer que não tem mais nenhum que não é crente. Não é isso. Mas significa que a cidade inteira está debaixo da nossa influência. Como? Que influência? É que a violência para. É que os casamentos são diferentes. É que as pessoas desistem das suas maldades. As pessoas se arrependem. E as pessoas começam a praticar o bem, mesmo que não se convertam. Influência. Influência na maneira de fazer comércio numa cidade. Influência na política, influência na educação, influência no trabalho com as crianças, influência na conservação do país. Nós paramos de cultivar o jardim que Deus nos deu. Nós paramos de ser os jardineiros. Os jardineiros do jardim sumiram, foram para Tarsis. E a erva daninha está crescendo, porque ninguém está cuidando das cidades. Nós queremos ir embora. Nós queremos que Jesus nos leve. Nós queremos que chegue domingo, nós somos crentes dentro da igreja. Nós pensamos que temos que cuidar das crianças da igreja, enquanto tem milhares de crianças nas ruas. Nós pensamos que temos que cuidar das famílias da igreja, enquanto tem famílias morando debaixo do viaduto. Nós pensamos que temos que cuidar dos jovens da igreja, enquanto existem milhares de jovens viciados em crack, em drogas, jogados pelas sarjetas, nas boates, sendo espancados por aí. Nós só importamos com o que acontece conosco. Irmãos, nós não somos apenas responsáveis e temos que nos arrepender dos nossos pecados pessoais ou individuais. Nós somos responsáveis pelos pecados sociais. Nós desfrutamos hoje de um conforto, nós usufruímos hoje de um prazer que talvez foi conquistado com sangue, com injustiça, que nós hoje estamos usufruindo. Nosso país foi construído muito em cima de escravidão. E nós ficamos bravos quando a nação toma medidas para ajudar os negros a crescerem, a ascenderem socialmente rápido. E nós falamos, que absurdo, vai tirar a vaga dos meus filhos. É o mínimo que a nação tinha que fazer. Porque nós fomos construídos em cima de injustiça, de escravidão e de maldade. Nós temos hoje pessoas que trabalham na nossa casa e lavam a nossa roupa que não ganham salário, ganham uma miséria. Nós trabalhamos muitas vezes com pessoas e usamos aqui serviços da cidade que são quase uma escravidão. Problemas sociais. Idosos que não têm onde morar. Idosos que não têm, simplesmente ninguém quer. Crianças, como eu já disse, pessoas sem casa. Belo Horizonte tem mais de 5.800 moradores de rua. Tantos pecados sociais. E muitos dizem assim, não, pastor, eu não exploro ninguém. Tudo bem, mas nós vivemos numa estrutura social que explora e nós aceitamos. Mateus capítulo 25 diz que um dia o Senhor Jesus voltará e ele separará para o lado de cá as suas ovelhas, vão para o céu. Para o lado de cá, os bodes vão para o inferno. E aí os bodes dizem assim, mas que absurdo, por que isso? Por que você está jogando a gente fora? E ele fala umas coisas muito simples, mas são verdadeiras. Ele diz, eu tive fome, e você não me deu de comer. Tem gente passando fome se tiver pecado social. Por quê? Porque está todo mundo passando fome? Não. Estão jogando comida fora, mas tem gente que não come e morre de fome. Do nosso lado. É pecado. Eu tive sede e você não me deu um copo para beber água. Eu tive nu e você não me vestiu. Eu não tinha onde morar e você me deixou na rua. Eu tive preso, eu fui preso. E você nem foi lá saber por que eu fui preso. E nós temos hoje milionários pagando advogado e nunca vai preso. E nós temos alguém que roubou um pacote de biscoito e está 3 anos na cadeia. Ninguém foi lá saber. Ah, é pobre. Pobre não interessa, porque nós temos uma justiça injusta. Deus não condenou os bodes pelo que eles fizeram, mas os condenou pelo que eles não fizeram. Eu tive, você não me deu, você não fez, você não provocou. Jonas não foi pregar em Nínive. Jonas não quis obedecer. Jonas não deu testemunho. E eu tenho medo que nós seremos mais julgados, não pelo que nós fizemos de errado, mas pelo que de certo e correto nós poderíamos fazer. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados sociais e nos envolver. Meus irmãos, eu proponho uma séria mudança de comportamento. Primeiro, que todos nós, tomemos como prioridade falar a palavra de Deus no meio da cidade. Mas, pastor, como eu vou fazer isso? Nós temos 2.000 células, são 2.000 igrejas que funcionam durante a semana. É um absurdo se você não estiver lá. Porque a célula é Jesus lá. A célula é o corpo de Cristo, ele está lá. E quando eu levo os meus amigos, todo dia eu levo meus amigos lá, eles vão ouvir a palavra de Deus. Serão 2.000, 4.000 pessoas por semana, se cada um levar um visitante, 2 visitantes, que ouvirão a palavra. Em um ano, nós podemos falar para milhares e milhares de pessoas. Milhões. Milhões. Eu falo isso aqui todo dia. O Brasil tem 50 milhões de convertidos evangélicos. 25% da população. Se cada um de nós falar de Jesus para uma pessoa, todos os evangelhos do Brasil falarem como Jonas decidiu falar, falar para uma pessoa de 50 milhões, no outro ano a gente já é 100 milhões. E se 100 milhões cada um falar para um amigo, um filho, um parente e uma mãe, no outro ano nós ganhamos, em 2 anos nós podemos ganhar o Brasil inteiro, se cada um falar para 2 pessoas. 2 pessoas. Uma agora e outra ano que vem. Eu estou falando por ano. Já imaginou 200 milhões de crentes no Brasil falando de Jesus para as nações? Primeira coisa, ninguém pode não falar a palavra. Foi isso que Jonas não quis, ele não quis pregar. E a primeira proposta que eu faço para a gente não ser Jonas é a gente ir para a cidade falar de Jesus. Aqui dentro é muito fácil, mas lá fora é difícil. Nós temos que ir lá fora falar de Jesus. Porque o evangelho não é para existir dentro da igreja, é para existir fora da igreja. Por isso ele nos chama de sal, por isso ele nos chama de luz. Luz funciona na treva, não é no meio da luz. Se a gente acende uma luz aqui, não faz a menor diferença. Mas onde tiver escuro, um fósforo ilumina. Você tem que brilhar nas trevas. Você tem que salgar, é onde não tem sal. É onde está podre, é onde está estragado. Eu te convido a aproximar dos seus amigos, a ser amigo da sua família, começar a agradar seus primos, convidá-los na sua casa, sair com eles, voltar a ser amigo dos seus amigos e dizer para eles: Jesus salvou a minha vida, meu testemunho, ele mudou meu coração. Conte o seu testemunho, primeira coisa. Segundo, vamos ser voluntários na cidade. Tem tanta coisa que nós podemos fazer na nossa cidade. Voluntário nas escolas, voluntário nos postos médicos, voluntários nas associações de bairro, voluntário onde tem gente sofrendo. Minha filha está morando nos Estados Unidos e está meio triste de estar lá. E ela falou assim: ô pai, estou muito sozinha, que está muito chato. Eu falei: filha, você tem que dar um jeito. Ela falou assim: eu já estou. Eu já me ofereci como voluntária. Eu vou trabalhar aqui num local com crianças dos negros aqui, porque lá é uma discriminação, e eu vou dar aula, eu vou cuidar deles gratuitamente. Porque aí eu falei: e como é que você está? Já estou mais feliz, pai. Já estou alegre, estou podendo ajudar. Você acha que nos Estados Unidos, para ser de voluntário, num país rico daquele, aqui no Brasil, não tem um lugar para você ser importante, para mudar a vida de alguém? Não seja voluntário só dentro da igreja, não, fora. Nós podemos doar sangue. Quando eu fui na igreja do Po Yang Cho, é incrível, acaba o culto com milhares de pessoas. Tem camas assim, ó, em todo o corredor ali. Não tem pizzaria, não tem cafeteria, nada, é cama. E a Cruz Vermelha está lá, ó, e eles lá, sangue. Eles dão sangue para o país inteiro. Doando sangue. Sangue é um problema sério da nossa cidade? Seríssimo. Nós podemos abrir creche. Vou falar de novo, nós podemos abrir uma creche. Você pode abrir uma creche. Não tem legislação para creche. Pode abrir. 4, 5 irmãs aqui se juntam, montam uma creche, juntam um grupo de amigos, falam: vamos cuidar, vamos deixar os pais ir trabalhar, nós cuidamos das crianças. Junta aqui um grupo de pessoas. E vai cuidar de criança pobre, devolver para o pai cheirosinho, falando: está cuidado. Você trabalha um dia por semana lá, 2. Nós mudamos a nossa cidade. Nós podemos entrar nos conselhos municipais, conselho tutelar, conselho da criança. Nós podemos entrar dentro da cidade. Existe um irmão da nossa igreja que tem experiência, preparo, sabedoria, maturidade, é crente muito firme, já esteve nas piores situações. E a nossa cidade está precisando de um candidato para prefeito. E aí eu procurei e falei assim, ó, você tem que ser candidato. Ele falou, eu não vou nunca. Mas eu não vou de jeito nenhum. Eu não vou porque lá é horrível, porque é um massacre, porque eles difamam, porque eles atacam, porque é muita dor. É, você não tem ideia o que é uma campanha. Eu falei, você vai ter que ir. Você vai ter que ir, mas eu não quero, você vai ter que ir. E eu falei, é a sua Nínive. Você vai ter que ir. E aí, depois de muitos sinais e muita oração, esse candidato decide ir. E ele vai. E aí, um dia desses aí, sai uma foto do membro desta igreja, que é um dos candidatos, ladeado por corruptos, ou possíveis corruptos. E aí todo mundo vira o nariz e fala assim, o que que um crente está fazendo lá? Foi isso que Nínive, foi isso que o Jonas pensou. Ele disse, como pode eu ir lá? Eles têm mais é que se perder. Irmãos, é por pensamento desse tipo que o Brasil vai de mal a pior. Porque a igreja assumiu a síndrome de Nínive. E nós achamos que nós não podemos entrar nas áreas de maior influência. E a mídia, que está dominada por uma minoria, está arrebentando as nossas famílias e todos os conceitos de vida. Por quê? Porque a mídia é horrível e nós não vamos para a mídia. Na política, nenhum crente quer se envolver. Crente não pode entrar na política, tem que se envolver. E eu desafio aqui, estou implorando, estou pedindo jovens, considere ser missionário na política. Nós vamos preparar você, nós vamos te orientar, nós vamos orar com você de manhã, como eu tenho feito sempre, orientando, dando palavra, faça isso, não faça aquilo. Irmãos, nós temos que fazer isso. Nós temos que estar onde o mal está, e sabe o que vai acontecer? O mal vai mudar. Vai haver choro, arrependimento, porque um homem de Deus está ali brilhando, iluminando. Isso tem que acontecer em todas as cidades do mundo, isso tem que acontecer em todos os lugares. Nós temos que ir. Nós temos que ir para as artes, nós temos que ir para a cultura, nós temos que ir para as empresas, nós temos que ir para os esportes. Quantas vezes hoje tem grupos dizendo que absurdo um jogador evangélico jogando futebol. É do diabo o futebol, é a maior ferramenta de evangelização que nós já vimos. Irmãos, é o nosso tempo. E eu desafio você. Eu desafio você a olhar de uma maneira diferente. Porque eu sinto um chamado muito forte de Deus para que a gente faça algo muito mais sério por Belo Horizonte, pelo Brasil. Darmos testemunho do Senhor. Eu creio que em 2 anos nós podemos ganhar o Brasil. E eu tenho ido em tantos lugares. Eu tenho falado a tantos pastores. Eu tenho ido a tantos lugares e o meu desafio é um só. Coloque sua igreja para falar de Jesus. Esse é o propósito maior da nossa vida. Não fuja dele. Não se afaste das oportunidades. Não se afaste das necessidades. Entre onde você puder entrar e apenas diga a palavra de Deus. Eu creio que nós temos diante de nós uma oportunidade sem igual. Porque o coração das pessoas está faminto. O coração das pessoas está desesperado por aquilo que nós temos. Amor, esperança e fé no Salvador. E você pode fazer a diferença. Se Jonas fez, nós podemos fazer. Eu desafio você a se oferecer a Deus e dizer, na minha área de atuação, no meu comércio, no meu prédio, no elevador que eu sou ascensorista, na unha que eu faço, no cabelo que eu arrumo, na sala de aula que eu dou aula, na sala de aula, eu quero testemunhar do Senhor. Eu quero falar de Jesus, porque é uma guerra que está se travando. É uma guerra, irmãos. E a guerra não é para fechar a igreja, é para a igreja não ir lá para fora. É para a igreja não ganhar esse mundo, mas o Senhor está voltando. E quando Ele voltar, Ele vai encontrar uma igreja que trabalhou, que serviu para falar de Jesus para as pessoas. Vamos ficar de pé para a gente orar ao Senhor. Há pecados que você não precisa pecar para ser culpado dele. Basta consentir. Se você vê alguém roubando e não fala, você não precisa roubar. Se você não denuncia, você é ladrão também. Se você anda pela rua e vê um adulto espancando uma criança e você virar o rosto, você é espancador do mesmo jeito. Há pecados que a nossa sociedade tem cometido e nós pensamos assim, ah, mas eu não cometo. O Brasil comete cerca de 3, 4 milhões de abortos por ano. Não, pastor, eu nunca faço aborto. Mas eu não importo com quem faz e deixo. Há pecados que a gente não precisa cometer. Só de consentir nós já estamos pecando. São os pecados sociais. A igreja foi chamada para ser sal e luz da terra. Nós somos a igreja da cidade. E aonde nós vamos? Nós temos que ser a voz profética de Deus para dizer, Deus não se agrada disso. Esse texto me fala do amor de Deus. É um amor tão grande que é capaz de salvar qualquer mais vil pecador. Mas esse texto me fala também da severidade de Deus. Um dia virá um juízo. Um dia virá a morte e a punição contra aqueles que praticaram a maldade. Um dia as cidades queimarão. Um dia o que não aconteceu com Nínive acontecerá com Belo Horizonte, com Rio de Janeiro, com Nova York. O apóstolo Pedro teve a visão do fim dos tempos e ele viu o mundo pegando fogo. E ele disse que o mundo está como que guardado como um tesouro para a destruição. Seres humanos perecerão. Se cumprirá o que ninguém espera. Juízo de Deus. Eu espero que você seja salvo. E eu espero que todos que estão aqui já estejam firmes e seguros da sua salvação. Porque Deus trará juízo às nações. Nós seremos culpados do sangue deles. Se nós não clamarmos contra o pecado. Se nós não falarmos. Eles perecerão, mas o Senhor nos chamará para prestar conta. Você teve a oportunidade na sua área testemunhar e você não testemunhou. Enquanto isso, muitos ficam brincando de religião. Muitos ficam discutindo o tio, discutindo a teologia. Vão para um lado ou vão para o outro, mas se paralisam, não influenciam, não pregam, não saem para fora. Ah, estou farto desse. Estou farto desse. Quero gente que faça. Quero gente que pregue. Quero gente que saia, que testemunhe, que pague o preço por salvar e abençoar vidas. Quero verdadeiros missionários onde quer que esteja, dizendo, eu sou luz no meu redor. Eu sou sal onde eu estou. Quero gente que obedeça. Quando o Senhor diz, vá, ele vai. Quando o Senhor diz, não vá lá, ele não vai. Mas ele obedece. Mas eu serei difamado, aguenta. Mas eu serei injuriado, aguenta. Mas pessoas falarão mal de mim, aguente. Importa obedecer ao Senhor. Esse é o nosso chamado, igreja. Esse é o nosso chamado.